Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Oi, muito bom dia. 6:36. Está no ar a partir de agora o Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, aqui pertinho de você, no 102.7 FM. Nesta manhã fria de inverno aqui na Serra Gaúcha. 7 graus, marca o termômetro em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha. 6 graus em Farroupilha, em Gramado, Canela, São José dos Ausentes. É, a gente teve aí uma mudança bem brusca de temperatura, porque ontem deu para tirar aquele casaco mais grosso. Tinha sol, nem parecia inverno, mas foi por pouco tempo. Mas valeu, né? Como tem canções aí que entoam. E a gente volta aí a ter aquele dia nublado, frio, para começar aí, aliás, quarta-feira, 29 de junho, e é o penúltimo dia do mês, já está aí se encerrando o mês que também marca aí, em seguida, a virada para o segundo semestre. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com o Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Inverno chegou, vacina baixou na Panvel. A hora de proteger sua família da gripe é agora. DG Sul Chevrolet, a melhor negociação, o melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. É na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E hoje, entre os destaques do programa, a gente falava sobre obras de revitalização, a recuperação da nossa própria história, falava ali da Estação Férrea. Pois bem, hoje a gente vai ter entrevista com o secretário de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista, e um dos principais temas é outro prédio histórico aqui da cidade, Maesa, como andam os projetos de ocupação da Maesa e também de outras parcerias público-privadas, né, que são estudadas, planejadas aqui para Caxias do Sul. E a gente também vai falar que os postos de Caxias do Sul estão registrando queda no preço da gasolina. Quem diria que isso seria notícia? A gente está tão acostumado a noticiar aumento de preços. Pois bem, agora deu aí uma calibrada. Não sei se a gente pode dizer que é uma queda que faz diferença no bolso, né, com tantos outros aumentos, mas vale a gente destacar. Também vamos falar do projeto das emendas impositivas que foi retirado de tramitação na Câmara de Caxias. E a Serra que vai sediar um congresso sobre direito eleitoral. Tudo isso a gente vai abordando ao longo do programa com a nossa reportagem. Você também pode participar, manda sua mensagem 996901220. Quais são os destaques aí da sua região? Manda pra gente que nós vamos compartilhando ao longo do Gaúcha Hoje desta quarta-feira. 6:39 e eu quero saudar a minha parceira diária aqui do Gaúcha Hoje, Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, tudo bem?
Oi, Babiana, tudo bem? Muito bom dia aos nossos ouvintes. Tava tão gostoso ontem, aquele solzinho, aquele calorzinho, e agora esse frio, cheguei aqui no prédio da Gaúcha Serra, tava um vento lá fora, um vento gelado, tá bem frio, mudança mesmo brusca de temperatura, e quem tá saindo de casa aí precisa se agasalhar, porque tá bem mais frio do que ontem.
A Juliana não contou, mas ela nem tirou o capuz aqui dentro do estúdio da Gaúcha Serra. Eu disse, opa, Juliana, que é isso?
Peguei um vento ali fora e me gelei, então tô toda aqui encarangada, Babiana. E, bom, Babi, a gente já falou aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, sobre a Codeca, sobre esse serviço que a Codeca vai prestar a partir de agora, de contratação de merendeiras e de profissionais de limpeza para as escolas aqui de Caxias do Sul. E é a partir já desta sexta-feira que a Codeca amplia esse leque de serviços. A empresa vai empregar 432 novos profissionais que vão atuar de forma exclusiva na preparação das refeições para os estudantes e para os professores, e também na realização da limpeza das escolas municipais da cidade. Esse processo seletivo para a contratação terminou no domingo e um dado preliminar é de que 3 mil pessoas tenham se candidatado a uma vaga. O resultado deveria ter sido divulgado ontem, mas a comissão organizadora da seleção esclareceu durante a noite que não vai cumprir o prazo previsto no edital e adiou a publicação para hoje. Ainda nesta semana, como parte do trâmite, haverá prazo para contestação. Essa contratação pela Codeca foi a saída encontrada pelo município depois de rescindir o contrato com a empresa que prestava o serviço, a GFG Recursos Humanos, por falta de pagamento de salários e benefícios aos trabalhadores. Então, hoje tem a publicação, a gente vai ficar sabendo aí quem são esses profissionais contratados para oferecer o serviço a partir desta sexta-feira, dia 1º de julho, Babiana.
É, e a gente espera que isso potencialize tanto os serviços que precisam, né, que é uma novela antiga essa questão aí das merendeiras, quanto a Codeca, que está precisando também ter mais fonte de renda. Então, se for possível tudo se potencializar e a gente tiver aí uma melhora geral no quadro, ótimo. Mas a gente precisa justamente estar atento, né, para que... Já estão em dificuldades as duas, essa fusão vai resultar em melhora ou temos aí que ficar mais atentos ainda? Fica aí essa reflexão. 6h42, vamos às ruas, já que estávamos falando do frio, desse ventinho gelado agora neste início de dia. Quem está circulando, quem também confere o trânsito é o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Esse é o desafio para quem vai sair de casa agora, né? Enfrentar esse clima do amanhecer, que não tem chuva, mas tem muita umidade, temperatura baixa e também esse vento que a Juliana relatou. Não é um vento constante, mas são rajadas de vento e com essa temperatura na casa dos 7 graus, essa temperatura mais baixa, aí sim dá uma sensação muito grande de frio. Então essa já é a recomendação, né? Reforçar o agasalho ao sair de casa, até porque a gente estava desacostumado, né, com aquela temperatura mais alta que fez ontem e até nos últimos dias, né, eram temperaturas mais altas nesse horário. No trânsito, Babiana, aqui nós temos uma situação tranquila neste momento, da madrugada também foi tranquilo, fica só o alerta para um acidente com um caminhão. Ontem houve uma saída de pista de um caminhão na RS-122, no contorno norte aqui de Caxias do Sul, na região do bairro Cidade Industrial. Esse caminhão, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, deve ser removido nesta manhã, com início previsto por volta das 8 horas da manhã, e isso pode sempre causar algum transtorno, algum bloqueio parcial nessa região, então é importante que os motoristas tenham atenção. O condutor chegou a ficar ferido, mas não foram ferimentos graves, segundo o Comando Rodoviário. E também tem um acidente de atendimento pelo Comando Rodoviário na RS-235, na entrada de Canela, no quilômetro 40 da rodovia, mas também, segundo o Comando Rodoviário, não foi um acidente grave, os envolvidos tiveram ferimentos leves e um dos veículos fugiu, Babiana.
Obrigada, André Fiedler, já destacando informações do trânsito aqui no Gaúcha hoje. Cindy serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. E antes do Expresso de Notícias, a gente tem que destacar uma informação confirmada há pouco por nossa reportagem. Haitiano morto com golpes de faca após uma briga. Esse caso que ocorreu no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul. Então, uma notícia de momento, a gente atualizava aí as informações da ronda, do trânsito, das últimas horas. Também nesse caso de polícia, a gente vai ampliar as informações em seguida, conversando com a repórter Milena Schaefer, que está com mais detalhes deste caso de um haitiano morto aqui em Caxias do Sul. 6h44, vamos com o Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil.
Empresários estimam que gasolina pode ficar até R$ 1 mais barata no Rio Grande do Sul se a alíquota de ICMS for reduzida de 25% para 17%, como prevê a nova lei federal.
Caio Mário Paes de Andrade assume a presidência da Petrobras.
Dívida pública federal sobe 2% em maio e fica em R$ 5,7 trilhões.
Dólar sobe para R$ 5,26 e fecha no maior valor desde fevereiro.
Agência Nacional de Telecomunicações propõe padronizar a entrada de carregadores nos celulares no Brasil.
Com base em projeto da União Europeia, a Anatel pretende exigir a porta USB tipo C como padrão. É o modelo mais usado nos celulares Android, mas enfrenta a resistência da Apple.
ENAD de 2022 será aplicado no dia 27 de novembro. O INEP publicou o edital do exame que avalia educação superior.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal durante as investigações no Ministério da Educação.
Airbnb proíbe festas em todos os imóveis alugados pela plataforma no mundo.
O objetivo é evitar as reclamações de vizinhos.
Agência Nacional de Energia Elétrica autoriza a doação definitiva do prédio da usina do gasômetro à Prefeitura de Porto Alegre.
Empresário e o filho foram mortos a tiros na locadora de veículos da família em Triunfo.
Depois de desentendimento com um conhecido, Nelson Joel de Oliveira Ferreira, de 61 anos, e Anderson Guedes Ferreira, de 36, foram baleados.
Procurador municipal que espancou a chefe no interior de São Paulo vira réu por tentativa de feminicídio.
Demétrios Oliveira de Macedo foi preso preventivamente após um vídeo com as agressões vir a público.
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena no concurso da noite passada. Esse foi o nosso Expresso de Notícias, 6h47 da manhã. E, infelizmente, a gente vai ter que noticiar aí essa morte de um haitiano. E a Milena Schaefer tem mais detalhes.
Pois é, Babiana, esta ocorrência ela foi atendida pela Brigada Militar pouco depois das 9 horas da noite desta terça-feira, na rua Pedro Vieser, depois deles receberem a denúncia de que um homem tinha sido morto em via pública. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava sem documentação, mas residia com outras pessoas da mesma nacionalidade, próximo ao local onde o crime ocorreu. Por isso, foi reconhecido já no local. Exames encaminhados para a perícia ainda vão confirmar agora o nome e a idade deste homem. Mas segundo a delegada plantonista Maria Isabel Zerman, que esteve no local do crime também, a vítima foi morta com pelo menos 3 golpes de faca que atingiram o pescoço e um dos braços. A motivação, de acordo com ela, foi uma briga pessoal e o autor, que também é haitiano, fugiu do local e até o momento ninguém foi preso. O caso vai seguir agora sob investigação da Delegacia de Homicídios.
Obrigada. Qualquer nova atualização, espaço aberto aí para a nossa reportagem. 6h48, estamos aí na quarta-feira gelada. Você que pensou que ontem, com aquele tempo bom, a gente ia ter aí mais uma folga no meio desse inverno, né? Um outono no meio desse inverno, pois bem, se enganou. A gente tem 7 graus, é o que marca a temperatura nesta manhã em Caxias do Sul. E caindo, tá? Porque já estou conferindo alguns outros municípios com 7 graus que já estão com 6 graus. Bento Gonçalves, Gramado e Canela. E já que hoje é quarta-feira, quarta do rock, nossa trilha sonora destaca Raul Seixas.
Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz da
das estrelas. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar.
Hoje vou pedir para a Juliana explicar essa trilha sonora.
Bom, Babiana, ontem seria aniversário do Raul Seixas, se vivo, estaria completando 77 anos. E aí eu pedi no meu Instagram e no meu Twitter, no @jubevilacqua, para as pessoas, para os meus seguidores, falarem aí qual era a música do Raul Seixas preferida. E algumas pessoas participaram, mandaram suas sugestões. Então a trilha de hoje é com essa participação, inclusive de alguns ouvintes, né, sugerindo aí as suas músicas preferidas. Então tem sugestão do Davi Savariz, do Eduardo Montes, da Raquel Fronza, do Guilherme Rossetti, do Thiago Arebalo, do Ronaldo Bueno, da Candice Soldatelli, do Rudimar Schreiber e também os nossos colegas aqui da Gaúcha Serra, da Milena Schaefer e do Pedro Zanrosso. Eles opinaram aí quais são as suas músicas preferidas e a gente vai tocar no programa de hoje.
Eu tô olhando a lista aqui, tem algumas que não são tão óbvias. Bem interessante, bem bacana essa seleção que a gente...
Tem uma música que nem eu conhecia, que a gente vai tocar, o Conto do Sábio Chinês. Eu não conhecia, foi o Rudimar que sugeriu.
Pois é, e olha que a Júlia conhece Raul Seixas. Eu, quando penso em uma música, já lembro das mais rodadas, Metamorfose Ambulante, essas mais conhecidas, assim. Mas bem bacana aí essa seleção do Raul que a gente vai ouvir hoje.
E o nosso colega Pedro Zanrosso, ele pediu Meu Amigo Pedro.
Ah, Pedro, onde você vai? Eu também vou. É isso aí. Depois a gente vai ouvir essa. 6h52, rápido intervalo e já voltamos.
O RBS Talks está de volta na próxima quarta-feira, às 10h30, no Teatro Dante Baroni, em Porto Alegre. O evento será mediado pela jornalista Rosane de Oliveira. Debaterá com convidados um desafio de todos nós, a fome. Garanta sua inscrição gratuita em bit.ly/RBS Talks 2022. Realização Grupo RBS. Apoio Assembleia Legislativa.
A New Glass adverte. O envidraçamento de sacada com empresa sem referência pode causar muita dor de cabeça, calafrios devido a frestas entre vidros e má instalação, perda de investimento. Em casos mais sérios, até divórcio ocasionado pelo Eu Te Avisei. Ao sentir algum destes sintomas, entre em contato com nossa equipe técnica. New Glass, há 15 anos entregando qualidade em envidraçamento retrátil. Nosso compromisso é referência de conforto o ano todo. Conheça nosso showroom ou ligue 54-3538-0170. Também estamos nas redes sociais.
Você leva 15 minutos do centro de Caxias até o Vitino. Depois, o tempo não importa mais. O Vitino é o seu refúgio urbano. Um condomínio fechado, com conforto e muita natureza. Terrenos amplos e uma completa estrutura de lazer. E o melhor, está totalmente pronto. Viva a exclusividade de morar em um refúgio urbano. condominiovitino.com.br.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa.
6:55, voltamos, Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM. Manhã de tempo fechado, manhã de inverno na Serra Gaúcha, a temperatura já é de 6 graus, baixou 1 grau desde o início do programa aqui em Caxias do Sul. A gente segue com a nossa trilha sonora de hoje, Quarta do Rock, com Raul Seixas, que teria completado 77 anos nesta semana se estivesse vivo. E com músicas escolhidas por fãs de Raul Seixas. E a Juliana me contava que essa que nós estamos ouvindo agora é uma das mais pedidas. A gente ouviu antes Guita e agora Ouro de Tolo. Gaúcha Hoje com o Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. O inverno chegou, não espere mais para proteger a sua família contra a gripe. Aproveite os preços especiais da vacina tetravalente na Panvel. Últimos dias para você aproveitar que tem Cruze 0 km com preço de nota fiscal de fábrica na DGSul Chevrolet. E venha conferir as novidades e lançamentos em vestuário masculino e feminino para o inverno, que acabaram de chegar em loja. Samburá, para toda aventura. E as manchetes do Pioneiro, da Zero Hora, como está quarta-feira nos jornais do Grupo RBS, Juliana?
Começando pelo Pioneiro, Babiana, edital das obras na estação férrea será lançado hoje. A licitação para selecionar empresa que fará a revitalização da área histórica e de lazer prevê cerca de R$ 6.900.000 em melhorias com recursos do Estado e do município. Randon anuncia R$ 100 milhões em projetos de energias renováveis. Falta de médicos pode se agravar com mudança de programa federal. Juventude quer aproveitar foco duplo do rival para vencer em casa. O técnico Humberto Louser tem semana cheia para organizar a equipe que encara o Atlético Mineiro no sábado. E gasolina já está mais barata. Após sanção da lei que zera os tributos CID e PIS/COFINS, reportagem encontrou o litro do combustível mais em conta a R$ 6,59. O levantamento anterior apontava preços próximos a R$ 7,00 em Caxias do Sul. E na Zero Hora, Senado deve avaliar hoje a PEC que amplia benefícios sociais federais. Oposição formaliza pedido de CPI do MEC. O governo tenta barrar a apuração no Congresso. País registra a criação de 277 mil vagas formais de trabalho em maio, conforme dados do CAGED. Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, aponta um estudo do Fórum de Segurança. E após quase 14 anos do crime, réus do caso Becker vão a júri no dia 15 de agosto em Porto Alegre. E também tem os destaques do esporte. O Grêmio avança com gol de Biel, o tricolor ganhou por 1-0 do Londrina e garantiu presença no G4 por mais uma rodada. E o Inter perdeu por 2-0 para o Colo-Colo e ficou em situação delicada na Sul-Americana. Na próxima terça, precisa vencer por 3 gols de diferença ou fazer 2 de vantagem e ganhar nos pênaltis. Babiana.
Obrigada, Juliana. Depois a gente vai ampliar essas informações do esporte. E agora, 6h59, eu queria destacar que uma das manchetes que a Juliana trouxe é a questão da redução do preço dos combustíveis. E aí ela citou um valor ali, a gasolina está mais barata, que após sanção da lei que zera os tributos, né, a CID, PIS, COFINS, a gente encontrou aí com a reportagem litro do combustível a R$ 6,59. Eu, essa semana, abasteci um posto aqui de Caxias do Sul na área central, paguei exatamente esse valor, R$ 6,59. E eu sempre procuro ver quais postos têm a promoção do dia. E um indício é conferir filas. Quando tem algum posto com alguma fila, é sinal que está tendo alguma promoção. E é o que a gente tem feito nesses tempos de inflação alta. O preço dos combustíveis acaba afetando tudo. E a gente vai buscando aí essas alternativas, né, para driblar os preços, para a gente ter aí um mínimo controle do nosso orçamento doméstico. O sinal vai marcar 7 da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal, 7 horas, com a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. O nosso destaque principal hoje, Prefeitura de Caxias abre licitação para obras de revitalização do Largo da Estação Férrea. Bruno Tomé.
O projeto deve custar quase R$6.900.000. Quase R$3.500.000 do investimento são pagos com recursos do governo do estado, por meio do programa Avançar no Turismo, repassados para a obra. A administração municipal vai investir cerca de R$3.400.000. Inicialmente, a contrapartida da prefeitura seria de 30% do valor da obra, mas reajustes nos preços dos insumos forçaram o aumento na quantia. A licitação prevê que os envelopes com as propostas vão ser abertos no dia 5 de agosto. A Prefeitura de Caxias afirma que empresas em formato de consórcio também podem participar da disputa. O projeto das obras contempla mobiliário urbano, jardim, revitalização da esplanada da estação e da Rua Augusto Pestana, a construção de uma concha acústica com arquibancada que utiliza o declive do terreno, a construção de banheiros, drenagem pluvial, iluminação e o acesso à Rua Marechal Floriano. O projeto já foi aprovado nos órgãos reguladores de patrimônio.
Obrigada, Bruno. 7-1. Postos em Caxias do Sul registram queda no preço da gasolina, assunto que eu comentava há pouco, e agora a Vitória Lights, que percorreu estes estabelecimentos, conta um pouquinho mais sobre essa diminuição dos valores.
Na tarde de terça-feira, o litro do combustível mais barato, a partir de uma pesquisa realizada em 12 postos em Caxias, foi de R$ 6,59, no pagamento à vista na Avenida São Leopoldo com a Perimetral Sul. Já o maior preço foi encontrado a R$ 6,99, também em dinheiro, no posto 11, no bairro Interlagos. O último levantamento da reportagem apontava valores próximos a R$ 7,00. A alteração do valor, conforme a lei, só é aplicada para a gasolina e não impacta outros combustíveis. Segundo o proprietário de um posto localizado na BR-116, o preço pode seguir baixando alguns centavos, pois as distribuidoras seguem repassando o reajuste às bombas. O zeramento dos tributos CID e PIS/COFINS entraram em vigor na última sexta-feira, quando a lei foi sancionada e publicada e vale até o final do ano. Além disso, a lei determina a redução da alíquota de ICMS para a gasolina. Mas o estado ainda não se posicionou sobre a diminuição no Rio Grande do Sul.
Obrigada. 7:03. Vamos adiante aqui com a nossa reportagem aqui no Gaúcha Hoje. Vamos falar agora com a Milena Schaefer. Caxias do Sul registra saldo de 564 novas vagas criadas no mês de maio deste ano. São os dados do CAGED. Milena?
Em maio desse ano, o Brasil registrou um saldo de 277 mil novos empregos formais, segundo os dados do novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, que o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou nesta terça-feira. No mês passado, foram registradas 1.960.000 contratações com carteiras assinadas e 1.683.000 desligamentos. Em Caxias foram registradas 7.054 admissões contra 6.490 desligamentos em maio de 2022, com saldo, então, de 564 novas vagas. O resultado é positivo, mas revela uma tendência de menor número de contratações, porque em abril haviam sido abertas 750 vagas no município. Fevereiro continua a ser o mês em que foi registrado o maior saldo de emprego, com 2.003 trabalhadores com carteira assinada. A matéria completa está no Pioneiro, em GZH.
Muito obrigada, Milena. 7:04, você que está chegando agora, está frio, se agasalhe, casaco pesado, 6 graus, é o que marca o termômetro aqui em Caxias do Sul. E a Brigada Militar e a FEPAM coletam provas para apurar descarte irregular de dejetos em um riacho no interior de Caxias. Juliana Bevilacqua tem mais detalhes.
O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental coletaram provas para apurar o descarte irregular de dejetos em um riacho na linha 40 no interior de Caxias. Desde o último domingo, os moradores da localidade observaram que a água ganhou uma coloração amarelada e a formação de espuma. A principal suspeita é de poluição industrial. Ainda no domingo, a Brigada Militar fez buscas para identificar o foco do descarte dos poluentes e localizar os responsáveis. De acordo com o comandante do batalhão, Leandro da Cruz Góes, há indícios de que a prática tenha sido feita por uma empresa, mas os responsáveis não foram encontrados. Um laudo que não tem prazo para ser finalizado deve apontar qual é a substância. Outras irregularidades também estão sendo apuradas. Denúncias de poluição ambiental podem ser encaminhadas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pelo número 99929-4992.
Obrigada aí pelo serviço também, Juliana. 7:06. E agora o nosso contato aqui da reportagem da Rádio Gaúcha Serra. É, novamente com a Milena Schaefer, para falar mais sobre este caso do haitiano que foi morto com golpes de faca após uma briga. Essa é a informação que a gente tem agora, após uma briga no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul.
Sim, ainda não foi oficialmente identificada a vítima deste homicídio que ocorreu na noite de terça-feira. Segundo a polícia, a vítima estava sem documentação, mas foi reconhecida por vizinhos como sendo de nacionalidade haitiana. Esta ocorrência foi atendida pela Brigada Militar pouco depois das 9 horas da noite na rua Pedro Vieser, depois da denúncia de que um homem tinha sido morto em via pública. Exames encaminhados para a perícia ainda vão confirmar o nome e a idade deste homem, segundo a delegada plantonista Maria Isabel Zerman, que atendeu a este caso. A vítima foi morta com pelo menos 3 golpes de faca que atingiram o pescoço e um dos braços. A motivação, de acordo com ela, foi uma briga entre a vítima e um outro homem, também haitiano. O suspeito fugiu do local e até o momento ninguém foi preso. O caso vai ser investigado agora pela Delegacia de Homicídios.
Tá certo. Muito obrigada, Milena, que tem aí acompanhado as notícias das últimas horas na área policial. Projeto de emendas impositivas é retirado de tramitação na Câmara de Caxias do Sul. Deu polêmica? Será que o pessoal resolveu voltar atrás por conta disso? Vamos saber mais com a Letícia Crelin.
O anúncio da retirada foi feito durante a audiência pública que ocorreu no plenário do Legislativo na noite desta terça-feira. De autoria do vereador Gilfredo de Camilles, a matéria pretendia que os vereadores fossem contemplados com a destinação de recursos para áreas específicas do município. Dos 23 vereadores caxienses, 16 assinaram o projeto. As emendas impositivas funcionariam como as emendas parlamentares de deputados estaduais e federais, mas em âmbito municipal. O texto indicava que cada um dos 23 parlamentares teria R$ 287.000 para aplicação em obras, ações e serviços. De Camilles esclareceu que a retirada do projeto é para que ele possa ser debatido junto à comunidade caxiense antes de ir à discussão e votação em plenário. Outro motivo foram questões regimentais. O projeto não poderia mais receber emendas e substitutivos, o que se faz necessário, segundo o vereador.
Muito obrigada pelas informações. São Francisco de Paula sedia congresso sobre direito eleitoral a partir desta quinta-feira. Juliana Bevilacqua.
A cidade recebe hoje e amanhã o 4º Congresso de Direito Eleitoral. É promovido pelo Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil. E o evento ocorre no Hotel Village da Serra e terá 43 palestrantes durante os 2 dias de programação. Programação que terá 13 painéis com palestrantes da área do direito, comunicação, ciência política e tecnologia da informação. informação. Entre os temas estão o uso indevido de meios de comunicação, falha na prestação de contas ou no financiamento de campanhas, o uso de partidos políticos como instrumentos da democracia e a participação política de minorias. Estão convidados para o evento a vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, o presidente da Escola Judiciária do TRE, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, os desembargadores eleitorais Caetano Ló Pumo e Kalin Rodrigues, o jornalista Cláudio Brito, além de advogados e servidores de diversos estados do Brasil. Os ingressos estão à venda no site do Simpla e custam a partir de R$ 200. O link para as inscrições está no Pioneiro em GZH.
E é interessante a gente ter aí estes eventos. Eles saem do roteiro que a gente tem mais tradicional, muitas vezes congressos em Gramado, em Bento Gonçalves, até mesmo aqui em Caxias do Sul. A gente está falando aí de um evento que ocorre em São Francisco de Paula. E é hora de atualizar a temperatura. Geralmente, quando a gente fala atualizar, a temperatura é aumentando, porque a gente começa com temperaturas mais baixas e aí ao longo do dia a gente vai tendo os ajustes. Muitas vezes não é tanto, ainda mais no inverno, mas hoje é o contrário, a gente está atualizando e vem aparecendo aí temperaturas menores. A gente começou o programa com 7 graus, agora temos 6 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves. Também baixou a temperatura na região das Hortênsias, em Gramado e Canela já temos 5 graus. São as temperaturas mais baixas por enquanto aqui na região. Mas, pelo que a gente observa no estado, vai diminuir ainda mais. A gente já tem na fronteira em Uruguaiana 6 graus, em Santana do Livramento também, 7 graus no norte do estado em Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria com 9 graus e na capital 10. Hora de saber da previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade expressiva de massa de ar seco tomando conta das mais diversas áreas do Rio Grande. A massa de ar seco é uma massa de ar que propicia, em geral, uma elevação das temperaturas no período da tarde, porque a gente tem uma quantidade grande de horas de sol e o sol faz naturalmente as temperaturas subirem. Não temos, assim, uma grande massa de ar frio que mantém as temperaturas baixas ao longo do dia, mas é uma massa de ar seco e um pouco fria que baixa bastante as temperaturas durante a noite. Então a gente tem noite e madrugadas bastante geladas e tem durante o dia um clima ameno. Isto vale um pouco para o dia de hoje, mas principalmente entre quinta e sexta-feira, porque a sexta-feira à tarde as temperaturas já passam de 25 graus depois de um amanhecer gelado. A expectativa para sábado aí sim já é de temperaturas maiores, tanto de manhã quanto de tarde. Falando em sábado, sábado tem chuva entre a tarde e a noite que se espalha pelo estado, principalmente na noite de sábado para domingo. Domingo, tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, períodos de sol provavelmente, e a tendência da gente dar uma melhorada no tempo em grande parte do estado no começo da semana que vem. É bom a gente salientar, segunda, terça e quarta não tem chuva na metade norte, mas segunda, terça e quarta, principalmente segunda e terça, tem pancadas de chuva na metade sul do estado. Então há uma instabilidade que vai frear na Bacia do Prata e vai deixar então essa metade sul do estado no início da semana que vem com algumas pancadas de chuva. Mas são coisas que a gente ainda vai confirmar nos próximos boletins.
Obrigada, viu, Cléo? 7h13. Do tempo, vamos falar de trânsito. Sim, de serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Retomamos o contato agora com André Fiedler.
Se intensificando em vários pontos, especialmente nas rodovias aqui do entorno de Caxias do Sul, a RS-122 entre Caxias do Sul e Farroupilha e também a RS-453 já no acesso a Caxias do Sul, com movimento bastante intenso nos dois sentidos. O motorista não enfrenta a lentidão apesar disso, mas já tem esse fluxo acentuado. No trecho da RS-122, que passa pelo contorno norte de Caxias, na região do bairro Cidade Industrial, é preciso atenção porque logo mais a previsão é que seja a partir das 8 horas da manhã, vai ter o trabalho de remoção de um caminhão que saiu da pista na noite de ontem. Então isso pode causar restrição parcial, então quem costuma utilizar esse caminho ao longo da manhã precisa ter atenção com relação a isso. Rua 20 de setembro, na área central de Caxias do Sul, com trânsito fluindo normalmente, mas na rua Júlio Calegari, lá na Zona Sul, no entroncamento com a Avenida Bom Pastor, já tem trânsito carregado. A Perimetral Sul, no bairro Floresta, também já com fluxo acentuado e apresentando lentidão próximo ao viaduto Campo dos Bugres neste momento. A BR-116 tem trânsito já acentuado na região do acesso ao bairro Cruzeiro, assim como o contorno norte de Caxias na região de saída para Flores da Cunha, também já com fluxo mais acentuado.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia.
7h16, você acabou de conferir o Direto ao Ponto aqui no Gaúcha Hoje. E a nossa trilha sonora com Raul Seixas na Quarta do Rock é para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. E essa música foi escolhida pelo Pedro Zanrosso, da nossa reportagem aqui da RBS em Caxias do Sul. Não poderia ser diferente, né? O Pedro escolhendo a música Meu Amigo Pedro. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um assunto que mobilizou os nossos ouvintes ontem, a questão do furto de hidrômetros aqui em Caxias do Sul. Tem uma atualização sobre as buscas a quem vem cometendo este tipo de crime. Mas antes disso, eu tenho que destacar a economia.
Serra de Negócios.
Nosso quadro Serra de Negócios sempre conta com o apoio da Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito preservado. Eu quero destacar um projeto de duas mulheres aqui da Serra, que está com a sua primeira incursão internacional. É uma marca de vinhos e de espumantes, a Amitié, que é comandada pela enóloga Jussiane Casagrande e pela sommelier Andrea Gentilini. Elas estão lançando 3 vinhos elaborados fora aqui do Brasil e que acabaram de chegar ao mercado em edição limitada. O nome da linha é Amitié Miraflores Reserva. E elas escolheram o Chile para iniciar essa incursão internacional. São vinhos de uvas de Cabernet Sauvignon, Merlot e Carmener. A nova linha também inaugura uma série de novidades que a Amitié está preparando. Ainda neste ano, em setembro, elas preveem o lançamento de outros 2 rótulos da linha Miraflores, que é um branco e um rosé. No ano que vem também deve lançar um projeto conceitual de vinhos. E o destaque principal é que em outubro está programada a inauguração da vinícola própria no Vale dos Vinhedos. Inclusive eu conversei com a Andrea nesta semana, perguntei como é que estavam as obras. E claro que tem toda essa situação de inverno, a gente sabe como é que é fazer a obra aqui na Serra Gaúcha. Mas a princípio está tudo dentro do cronograma e até o final do ano a gente vai ter uma nova vinícola nascendo no Vale dos Vinhedos. 7h18, e Juliana Bevilacqua, a gente teve uma prisão, é isso, envolvendo a história do furto dos hidrômetros?
Isso, Babiana, acabei de receber aqui da assessoria do SAMAI, que a Guarda Municipal prendeu nesta madrugada um homem de 39 anos por furto de hidrômetros no bairro Marechal Floriano. A guarda patrulhava a região, que registrava o maior número de ocorrências, e encontrou este homem com os aparelhos nas mãos na rua José Golo, pouco antes das 2 da manhã. Ele foi abordado e confessou o crime e foi conduzido à delegacia de polícia para prestar depoimento. Como ele já tinha passagens por outros furtos, foi conduzido à penitenciária estadual de Caxias do Sul. E reforçando que denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 115. Ontem a gente falava, né, sobre essa questão e quem rouba, quem compra esses hidrômetros, né, as peças desses hidrômetros e do grande número, do volume de hidrômetros roubados. E agora a gente tem, então, aí a prisão de um homem, né, por furto dos hidrômetros em Caxias.
E se eu não me engano, Juliana, tinha até um ouvinte que destacou, basta ir em tal lugar para ver. Acho que era nessa região onde ocorreu essa prisão.
É, acho que foi o Felipe que falou que na região de São Pelegrino, que ele já tinha visto, né, que bastava ir à região do São Pelegrino para verificar essa situação.
É, e aí, bairro Marechal Floriano, aquelas imediações, e depois que a gente comentou, frisou bastante, não só o prejuízo do próprio hidrômetro em si, mas tudo que acaba sendo quebrado para esses tipos de furtos. A gente tem, então, um dia depois, essa informação da Guarda Municipal prendendo um homem suspeito por furtos deste tipo. 7h20, já que estamos destacando um assunto que mobilizou a nossa audiência, vamos conferir mais mensagens do WhatsApp do Gaúcha Hoje, sempre para Vitino. Viva a exclusividade de morar em um condomínio fechado e refúgio urbano. E aí, Juliano, o que estão comentando os nossos ouvintes hoje?
Tem recado do professor Diego Cardoso, ele diz que tem caminhão fora da pista um pouco antes do acesso ao bairro Pedancino. Trânsito bastante lento, mas a pista está liberada, pois o caminhão está no acostamento. O Cagliari, do bairro Serrano, diz que o frio seco é muito saudável, nada que um bom agasalho não dê conta. É a estação que nós gaúchos vivemos de manta e cuia. Recado do Cagliari entrando no clima, né, do projeto aqui da RBS na Serra, o projeto de manta e cuia.
Ô, Júlia, deixa eu contar uma curiosidade para a nossa audiência, que eu acho que o pessoal não sabe, acho que eu não comentei. Esse nome pegou, o de manta e cuia? Esse nome quem sugeriu fui eu, lá em 2018, quando a gente começou a pensar esse projeto aí de valorização da nossa estação mais fria do ano aqui na Serra. E aí comecei a pensar coisas que remetiam aqui à nossa região. E aí veio, né, aquela frase que a gente conhece muito, de mala e cuia, né?
Uhum.
Isso, e aí a gente adapta para a nossa região, é de manta
adaptou
e cuia.
Adaptou ao de mala e cuia.
E
ficou muito bacana, né? É um nome que pega.
Para a gente viajar um pouquinho aqui pela nossa região, valorizar as nossas cidades. Então a gente vai com a nossa mantinha, a tiracolo.
E, Babiana, tem mais recados aqui. O Dorian, ele também mandou recado, mandou uma foto do pai dele com o pai do nosso colega, o Maurício Reolon. Vou repassar para o Maurício essa foto. E também diz aqui que odeia o frio. E o Portela, de Caxias do Sul, ele pede para tocar Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Vamos tentar encaixar na trilha. E também disse que ontem abasteceu gasolina a R$ 6,59 e o frentista falou que vai baixar mais ainda o preço. Recados dos ouvintes no nosso WhatsApp, e aproveitar também para mandar um abraço para os aniversariantes desta quarta, o Rudimar Luiz Brogliato, Paula Lemos, Fernando Levinsky e Paula Valduga. Parabéns.
Parabéns a essa turma toda aí dos aniversariantes do fim do mês de junho. 7h23, vamos com mais música, mais Raul Seixas, já que tem até audiência fazendo aí o seu pedido musical. Adoro, parece que a gente tá nas rádios de antigamente, que o pessoal ligava, mandava mensagem, pegava e gravava as canções para ouvir depois. Então a gente brinca um pouquinho, já que estamos aí com Raul Seixas, que teria completado 77 anos nesta semana se estivesse vivo.
Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta.
Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza ainda mais na compra de remédios genéricos com super descontos de até 70% em diversos produtos da categoria. As ofertas valem nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Então você já sabe, pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas da semana estão na quarta do genérico. Só hoje na Panvel.
Old últimos dias para você aproveitar a oferta imperdível da DGSul Concessionária. Tem Cruze 0 km com preço de nota fiscal de fábrica para você realizar seu sonho do Chevrolet Zero. Aproveite que é por tempo limitado. Corre já para DGSul, em Caxias do Sul, no bairro Cinquentenário. Juntos salvamos vidas.
Um dos papéis da Câmara de Vereadores é ouvir a população. E na quinta-feira, dia 30 de junho, às 7 da noite, as vereadoras e vereadores estarão no Salão da Paróquia São José, na Praça Pedro Poloni, no bairro Desvio Risso. A visita faz parte do programa Câmara Vai aos Bairros, que estará em diversas comunidades de Caxias do Sul neste ano. Participe do Câmara Vai aos Bairros, no Desvio Risso. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Há 130 anos, a voz da comunidade.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
A UX é pra crescer e sonhos realizar. A UX é pra aprender e pra se conectar. A UX é pra você, é pra você. A UX é pra mais conhecimento somar. A UX é pra evoluir, descobrir e criar. A UX é pra você, é pra você.
Vestibular UX, prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se.
A UX é pra você, é pra você.
Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, ando feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá.
Estamos de volta, 7 horas 27 minutos, nesta manhã de tempo cinza, tempo nublado aqui em Caxias do Sul, frio, 6 graus marcando o termômetro. E a gente com a trilha sonora, que muitos ouvintes mandaram mensagens, mandaram inclusive no Twitter, caso do Eduardo Montes, escolhendo a sua preferida do Raul Seixas. E eu confesso que não conhecia essa, Capim Guiné.
Suarana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá minha saqué, cué, cué. Dona Raposa só vive na maternidade, me faça caridade.
Tem um convite, o projeto Câmara Vai aos Bairros voltou. E a terceira edição será no Salão da Paróquia São José, na Praça Pedro Poloni, no bairro Desvio Risso. É nesta quinta-feira, dia 30 de junho, às 7 horas da noite. Participe do Câmara Vai aos Bairros, no Desvio Risso. Câmara Municipal de Caxias do Sul, há 130 anos, a voz da comunidade. O nosso assunto agora são as parcerias público-privadas e os projetos que pretendem ocupar, revitalizar prédios históricos, regiões notáveis aqui de Caxias do Sul. Para a gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que mobilizam a nossa semana, a gente falou muito sobre a questão da Prefeitura de Caxias habilitar grupos para desenvolver os projetos, os trabalhos para a ocupação do complexo da Maesa. E hoje também um dos principais assuntos do dia é que a Prefeitura está abrindo licitação para a revitalização da estação férrea. Nós convidamos o secretário que cuida das parcerias estratégicas aqui do município, Maurício Batista, para conversar conosco. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana e ouvintes da Rádio Gaúcha.
Eu vou começar perguntando sobre a Maesa. A gente teve aí nesta semana a publicação do edital de chamamento público e dois grupos foram habilitados pela Prefeitura para desenvolver os estudos sobre a modelagem de ocupação da Maesa. Essa nova etapa é super importante porque ela é que vai nortear os caminhos para o futuro do complexo. Como é que está esse processo? O que vem pela frente a partir desta etapa de agora?
Bom, muito bem. Na verdade, como você disse, nós habilitamos, foram três grupos interessados com composições diversas, né, com empresas locais, empresas de fora, o que isso, por si só, já demonstra a importância, né, e a relevância que o espaço e a cidade têm a nível de Brasil. Então, isso nos deixou muito satisfeitos. A gente avaliou a documentação e habilitamos, então, dois grupos, publicamos o resultado dessa habilitação, vamos chamar assim, no dia 14, e agora os grupos têm, a partir do dia 14, eles têm 15 dias úteis para apresentar um plano de trabalho dentro dos requisitos do próprio edital de chamamento público para demonstrar como eles vão atingir e entregar aqueles produtos solicitados, os estudos de demanda, de engenharia, os econômicos, financeiros e jurídicos, que tem um prazo máximo de 180 dias para serem concluídos, o que se encerra em dezembro. Então, a gente está aguardando esse plano de trabalho, que deve ocorrer até o dia 7 ou 8 de julho, mas o prazo já está correndo, né? Na verdade, esse plano é só um detalhamento para de forma que o município e a comunidade possam acompanhar a elaboração e as entregas parciais do trabalho ao longo do processo.
Secretário, muito bom dia. O senhor fala desse prazo até o final do ano. Mas a comunidade pergunta, né, sempre nos questiona e fala sobre a ocupação. A gente pode ter assim ter uma previsão de quando, de fato, a Maesa vai começar a ser ocupada?
É muito importante a tua pergunta, Juliana, e, na verdade, é um anseio que nós também temos quanto poder público, né? A Maesa está há tanto tempo com o município de Caxias do Sul, mas de forma assim, definitiva e efetiva, ela foi muito pouco ocupada, né? Nós temos ali o DIPAC, que é vinculado à Secretaria da Cultura, e a Secretaria e o nível de monitoramento, né, que é da Secretaria de Segurança. E alguns outros eventos, como o Visite à Maesa, que são importantes, mas eles não dão a efetiva ocupação perene, né, e definitiva. Esses estudos, eles vão possibilitar que o município tenha condições de avaliar, inclusive, o grau de investimento, né, e quais são as principais intervenções a nível de engenharia, inclusive, né, para que a gente possa, eventualmente, tirar um PPCI, né, como qualquer outro empreendimento privado. Nós hoje temos que ter responsabilidade na hora de ocupar a Maesa ou qualquer outro espaço, né. E hoje nós não temos isso, né? Um dos pontos, até se a gente for recordar, que sempre dá muita discussão, é qual é o investimento para recuperar a Maesa. Não, mesmo que seja parcialmente, né? Se nós escolhermos um daqueles pavilhões ou blocos ou prédios, qual seria o custo para reformar ou restaurar, vamos chamar assim, porque é um bem tombado, restaurar o prédio. Então, dentro do nosso cronograma, pensando uma ocupação, mesmo que ela ocorra em fases, né? Mesmo que ela não seja realizada integralmente e entregue integralmente para a ocupação. A conclusão desses estudos vai possibilitar, então, o município entender, como a Babiana bem colocou, a questão da operação e ocupação, né? As vocações a gente já tem definidas, o que nós temos agora é que detalhar um pouco mais elas e entender como essa vocação se insere no contexto de Caxias do Sul, né? Qual é a área ou qual é o tamanho que eu preciso ter, por exemplo, de um mercado público, de um teatro, de um polo gastronômico, se esse for o caso, de alguma coisa vinculada a entretenimento, por exemplo. Enfim, então há um detalhamento maior nesse sentido. E os estudos de engenharia vêm depois a trazer qual é o investimento necessário. Então, a gente estima, considerando um cenário hipotético, tá, de concessão ou PPP, que a gente tenha um processo licitatório efetivo de ocupação para trazer um parceiro que venha fazer esse investimento, se possibilitar essa ocupação, ainda no primeiro semestre de 2023.
E secretário, só para, falando aí nessa parte de cronograma, contribuir, a gente tem esse prazo de 12 de dezembro para a conclusão dos estudos. Mas é possível que, à medida que eles forem fazendo, já que pode fazer em partes, isso for sendo apresentado à comunidade, se fazer discussões, audiências públicas, justamente para agilizar, para logo que terminar esse prazo, ou se eles conseguirem terminar antes, já poder ir adiante, fazer outras licitações?
Claro, o intuito é justamente esse, tá? A gente constitui, inclusive, um grupo de trabalho com a Secretaria da Cultura, que é a responsável hoje pela Maesa, né, dentro do setor público. E esses cinco produtos que nós teríamos, ou receberemos, né, dos grupos interessados, eles vão ser entregues em etapas, né? Não são todos entregues ao final. Então, à medida que nós vamos tendo estes produtos, a ideia é que a gente vá consolidando, né, e avaliando internamente e vá trazendo, divulgando, né, dando a devida divulgação disso, porque como nós temos dois grupos habilitados, nós podemos ter visões diferentes quanto à ocupação da Maesa, né? Podemos ser um grupo que venha puxar muito mais para a área, por exemplo, de entretenimento e negócios, e algum outro que vem e o outro pode puxar muito mais para a área cultural, por exemplo, né, com um grande centro cultural. E não tem nada de errado em nenhuma dessas duas visões. O objetivo é que a gente tenha justamente como uma interpretação de como o mercado está vendo a Maesa e formas de viabilizar a sua ocupação. E aí, como tu disseste, à medida que a gente for tendo essas informações, a ideia é que a gente vá assim divulgando, fazendo audiência, explicando, né, como é que isso vem sendo concebido, de forma que quando nós chegarmos em dezembro, nós tivermos as duas propostas, fique muito mais fácil de decidir, digamos assim, discutir e escolher aquela que a gente entende que venha a atender melhor os interesses de todos. Ou até é possível que a gente venha mesclar as propostas. Eu posso ter parte de um estudo ou alguma parte desses produtos que eu entendo que seja muito interessante por um grupo e a modelagem, a forma de ocupação, as diretrizes de ocupação de outro. Isso é bem possível dentro do processo e é muito comum, inclusive. Mas a ideia é justamente essa que você colocou.
Secretário, aproveitar para lhe perguntar sobre a estação férrea, já que hoje a Prefeitura lança a licitação para revitalizar aquela área. Também há planos de PPP para a estação férrea?
Sim, veja que todos esses processos de PPP do município e a estação férrea, pensando em ativos, assim como o Parque da Festa da Uva, né, eles estão no nosso radar. O que ocorre é que nos primeiros estudos que nós fizemos da estação férrea, sem haver um investimento prévio mínimo do poder público, ela não tinha uma sustentabilidade e ficaria muito pesado, né, o investimento muito alto para o parceiro privado fazer e depois se remunerar ao longo ali de 30 anos, por exemplo, que é um prazo normal aí de concessão ou parceria público-privada. No momento que nós conseguimos esse recurso do governo do estado, nós temos uma alteração desse cenário, né? Agora que nós vamos ter a estação minimamente adequada, né, toda revitalizada, há a possibilidade e maior, né, há um interesse, nós já fomos inclusive procurados por grupos locais aqui e também de fora de Caxias do Sul, que tendo a notícia desse investimento, tem interesse então em avançar, entender o que o município espera do espaço e aí avançar com algumas possibilidades, seja em termos de concessão, seja em termos de PPP, ou mesmo iniciar um processo de um pouco similar ao da Maesa, né, mas não tanto porque a Estação Férrea, o entorno ali de São Pelegrino, ele é um entorno que ele já pulsa, né, à noite, ele já tem uma vida própria e uma demanda, né, o pessoal já circula, né, a população já utiliza aquela região. Mas eventualmente iniciar com algumas ativações, assim como a Secretaria da Cultura já faz na própria Estação Férrea, com alguns eventos, vai talvez começar com uma coisa um pouco mais constante, um calendário mais definido, com mais eventos, e a gente vai entendendo de que forma a gente consegue ocupar a estação, seja com as estruturas que ela tem hoje, seja possibilitando outras construções, mas obviamente preservando ali a vocação que nela já está definida, né? Trazendo aí mais algumas atividades que venham a complementar o uso, não só nos eventos específicos à noite ou dentro de um calendário de eventos, mas talvez de forma diária, que as pessoas passem a circular e a utilizar aquele espaço como sendo um ponto de encontro diário, onde se trocam experiências, se conhecem pessoas, enfim. A gente vem estudando isso, a ideia é que a gente comece isso no segundo semestre, porque também é muito importante, a gente tem que ter a obra em andamento, né? É importante a gente ter a certeza que nós receberemos todos os recursos do Estado, né, dentro desse convênio que se tem, né? E um cronograma mais definido em termos de conclusão dessa obra, que deve ter prazo em torno de 8 meses, se eu não estou enganado, para que a gente possa então estabelecer esse cronograma de concluir a modelagem da ocupação da estação férrea, em conjunto lá, que ela, o privado vem a assumir a estação quando a conclusão das obras.
E, secretário, vocês têm algum modelo, assim, algum parque, Ibirapuera, enfim, algo assim que a gente possa entender como é que funcionaria isso?
Você refere ao largo?
Ao largo da estação férrea.
É. O que acontece? Nós temos hoje alguns modelos, tá? Quando a gente compara com projetos muito grandes como o Ibirapuera, como você comentou, acho que é da Urbia, que é inclusive a mesma empresa que administra os campos de cima da serra, né? A gente acaba tendo um certo, assim, um gap, inclusive em relação à ativação, à visitação e à ocupação, né, pela sociedade. São projetos com tamanhos distintos e consolidações diferentes. O que a gente tem de mais próximo, que a gente entende que seria similar, por exemplo, é o que foi feito com o Harmonia e o trecho 1 da Orla em Porto Alegre, né? Ela é uma concessão onde ela é aberta, né? Não se cobra ingresso ou acesso. A concessionária, ela faz as melhorias de infraestrutura ou total ou complementares, né? Aí, se você for comparar com a concessão do Harmonia e da Orla, o trecho 1 da Orla foi revitalizado, mas o Parque Harmonia não. Então, o parceiro privado faz toda a revitalização do Harmonia e ele faz inúmeros eventos. Ele se remunera pela a oferta de eventos, alguns pagos, gratuitos. Aí isso nós vamos regrar dentro do edital, né? Mas esse seria um modelo. Pode ser apenas com eventos. Há uma questão que a gente vem discutindo e construindo, na verdade, junto com o secretário Elvio e a secretária Aline, é que a região de São Pelegrino também tem uma vocação e uma ativação voltada à inovação. Então, por que nós não mesclamos essas duas coisas, né? Nós temos alguns projetos de inovação interessantes sendo desenvolvidos naquela região e a gente entende que, eventualmente, a estação férrea ela pode possibilitar receber alguma outra intervenção ou a utilização dessas estruturas também voltadas à inovação. Isso traz pessoas para o seu dia a dia, demanda por serviço e ocupação orgânica, né, e natural do espaço.
Tá certo. Muito obrigada, secretário de Parcerias Estratégicas aqui de Caxias do Sul, Maurício Batista. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, fico à disposição.
7h41. E os nossos ouvintes têm mais mensagens aí, mais manifestações no 99690-1220. Juliana.
O Oliveira Júnior, Babiana, dá bom dia, deseja boa sorte nos trabalhos de hoje e manda o abraço dele e dos filhos Ederson e Júnior. E o nosso ouvinte, Everton Carenhato, lembra que hoje é aniversário do Esporte Clube Juventude. Um feliz aniversário caloroso a toda a nação alviverde pelo aniversário. São 109 anos de Esporte Clube Juventude. E também chegou agora um recado, não deu tempo de repassar a pergunta para o secretário, mas o ouvinte pergunta sobre se há alguma novidade em relação ao prédio da Praça de Galópolis. Vou encaminhar a pergunta para o secretário e depois a gente responde o nosso ouvinte.
Isso, daí responde para a nossa audiência, que eu também fiquei curiosa.
E só para completar aqui uma correção, Babiana, no caso do furto de hidrômetro, o homem que foi preso nessa madrugada, ele tem 24 anos e não 39. Correção que o SAMAI envia.
Tá certo. Obrigada, obrigada pelas participações. 7h42, rápido intervalo. Em seguida tem mais Gaúcha Hoje.
Vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato.
O Círculo Saúde é uma plataforma completa para cuidar de você, sua família ou sua empresa. Planos de saúde com ampla cobertura para consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, ampla carteira de médicos à disposição, teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências, apoio no litoral e muito mais. Acesse circulosaude.com.br. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Se você é CAC, então preste atenção. Realize a compra de insumos de munições, como espoletas, pólvora, projéteis e cápsulas, diretamente na Samburá. Tudo à pronta entrega e com garantia de qualidade. Ficou interessado? Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 5499-118-5674 e saiba mais. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul e também em samburaportal.com.br.
últimos dias para você aproveitar a oferta imperdível da DGSul Concessionária. Tem Cruze 0 km com preço de nota fiscal de fábrica para você realizar seu sonho do Chevrolet Zero. Aproveite que é por tempo limitado. Corre já para DGSul, em Caxias do Sul, no bairro Cinquentenário. Juntos salvamos vidas.
Um dos papéis da Câmara de Vereadores é ouvir a população. E na quinta-feira, dia 30 de junho, às 7 da noite, as vereadoras e vereadores estarão no Salão da Paróquia São José, na Praça Pedro Poloni, no bairro Desvio Risso. A visita faz parte do programa Câmara Vai aos Bairros, que estará em diversas comunidades de Caxias do Sul neste ano. Participe do Câmara Vai aos Bairros, no Desvio Risso. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Há 130 anos, a voz da comunidade.
A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel oferece condições como essa. Motosserra Steel NS 170 de 1.209 por 999. Steel, junto de quem faz o agro.
Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Sil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem.
Muito bem, voltamos. 15 para as 8 horas da manhã. SOS, Raul Seixas na nossa trilha sonora do Gaúcha hoje, nesta manhã gelada. Temperaturas caindo, agora temos em Caxias do Sul 6 graus e tempo bem fechado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a previsão do tempo com o Cléo Kuhn. Antes disso, André Fiedler e os destaques do trânsito.
Babiana, para destacar algumas vias da Zona Norte de Caxias do Sul, falava mais cedo do contorno norte, né, o trecho urbano da Rota do Sol, próxima saída para Flores da Cunha, um ponto que segue com um fluxo intenso, e tem também o trecho da Rua Moreira César, já mais próximo da saída para Flores da Cunha também, com o fluxo mais carregado neste momento, né? Pelo menos em alguns momentos, um fluxo mais acentuado. Eu falo agora do bairro Saint-Étienne, onde tem garoa nesse momento. Na rua Tílio Andreassa, o trânsito flui bem nos dois sentidos nesse ponto, embora seja um ponto até mais próximo ali do entroncamento com a Perimetral Norte, um ponto mais movimentado da Tílio Andreassa, mas o trânsito está fluindo. Na avenida Doutor Mário Lopes, região do bairro Santa Fé, trânsito também já mais intenso, mas sem lentidão, assim como a rua Bortolo Zanrosso, principal via do bairro Parque Oasis. Temos outros pontos aqui da cidade com trânsito mais carregado, como a Perimetral Norte, com a Tílio Andreassa, alguns pontos da BR-116, como no bairro de Lázaro, ali próximo à Polícia Rodoviária Federal, e também, mais uma vez, né, destacando a Perimetral Sul, ali próximo ao bairro Floresta, na saída, né, da EPI Floresta, com trânsito ainda carregado. Atenção, então, para algumas regiões da cidade com essa garoa, que atrapalha bastante a visibilidade.
Obrigada, André. Obrigada, André. E agora a gente vai falar com Cléo Kuhn para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo. A gente quer saber desse friozão que está se intensificando. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira. Previsão indicando uma situação de massa de ar úmida ainda na parte mais nordeste e leste do estado. Mas quase nada em termos de chuva, e assim que clarear o dia, a tendência é dissipar grande parte desta umidade. Portanto, as perspectivas são bastante animadoras. O tempo está seco na maior parte do estado. Está fazendo frio agora de manhã em grande parte das áreas do estado, mas não é um frio muito intenso ainda. Temperaturas caindo rapidamente com o final da tarde e à noite, com temperaturas ficando abaixo de 10 graus. Na quinta, o frio ele é praticamente o dia inteiro, porque à tarde as temperaturas continuam abaixo dos 20 graus. Entre sexta e sábado, as temperaturas já sobem. E a tendência de um sábado quente de manhã e também durante o período da tarde. Aliás, por causa desse aquecimento, teremos chuva no sábado. Chove no domingo, acredito que em praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul. Não há perspectivas assim de chuva forte, mas teremos chuva por aqui no domingo.
Que beleza, frio, umidade, tudo que a Serra Gaúcha reserva para você. A gente estava recebendo há pouco também um ouvinte destacando que gostava disso, Juliana. Gostava de umidade, chuva, tudo no inverno.
Sim, que é uma bênção esse tempo. Depende, né, do ponto de vista aí de cada um. Eu já prefiro um frio mais seco, um solzinho para secar a roupa. Que olha que nesses últimos dias tá difícil, hein, para quem tem que cuidar da casa, Babiana.
Ontem o comentário, assim, geral aqui dentro do estúdio, né, nós estávamos conversando com o Adão. Era essa questão da roupa. Fui na manicure também, o pessoal dizendo, ah, estendi a roupa. É o comentário, né, que foi a marca da terça-feira. 7h49. Ciro Fábio já está conosco. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
A Juliana disse que prefere um frio mais seco. Eu já prefiro um calorzinho, Juliana.
Ah, e na verdade eu também prefiro calor, Ciro. Mas já que a gente não tem como fugir do frio, que ele seja seco.
Ah, tá difícil esse ano. Tá difícil. Também tá difícil em relação à furto de hidrômetros, né? E eu só lembro, fazendo esse registro aqui, de que a cidade é verdadeiramente saqueada, né? O furto de hidrômetros é acompanhado em outros momentos. Olha, aquelas placas de cobre, de ferro, as placas são de ferro, na verdade, das caixas de serviço, né? Das diversas operadoras, foram literalmente levadas, né? E também as placas de monumentos, né? E também, em muitos locais e com muita frequência, ruas ficam às escuras porque os fios são levados. Então, é um problema que realmente é surpreendente que as cidades não consigam se organizar para controlar esse tipo de problema e eliminar esse tipo de problema. O desafio das cidades inteligentes certamente vai apontar para esse tipo de possibilidade, mas estamos em 2022 e ainda convivemos com esse tipo de situação. Em relação à Maesa, né, a exposição feita pelo secretário em relação aos diversos estudos, aliás, o vereador Zé D'Ambrosio, ele tem uma tirada em que ele diz que a Maesa parece um centro acadêmico de tanto estudo que tem, né, mas os diversos estudos que estão sendo encaminhados para definir modelagem e possibilidades de viabilidade econômica também, eles são com um horizonte lá de 2023, é demorado, né? Bastante demorado. A cidade está com a expectativa de ter essa interação com a Maesa de uma forma muito mais efetiva e muito mais evidente. Ainda bem que agora, no dia 17 de julho, vai haver a segunda edição da Feira Maesa Cultural, que foi uma feira que os olhos, com mais visitação ali também da comunidade ao interior do complexo histórico. Mas é preciso avançar, encontrar caminhos que permitam essa interação bem maior e bem mais ampla com a cidade. Tem essa notícia boa da licitação da estação férrea, que será lançada hoje, né? Isso revitaliza, ou é para revitalizar ainda mais aquela região do bairro São Peregrino. Agora, Babiana, eu sempre toco nesse ponto. Nós estamos falando de Maesa, nós estamos falando de estação férrea, e eu sempre lembro do centro de Caxias do Sul abandonado, que é um local que pode irradiar pulsação para toda a cidade e dar vitalidade, e prossegue sem nenhum tipo de tratamento ou pensamento estratégico para a revitalização do centro histórico de Caxias do Sul. Realmente é uma pena e um desperdício e um desafio para a cidade, né, para seus administradores também revitalizar o centro e não esquecer dele.
É, e outras cidades aqui da Serra já fizeram isso, então também temos modelos muito próximos, já que antes a gente falava de modelos, de parques, a gente pode fazer aí esse benchmark, como a gente brinca, né, no segmento aí de economia, também para esses projetos. Obrigada, viu, Ciro?
Grande abraço, até amanhã.
Até. 7h53, rápido intervalo, já voltamos.
O Círculo Saúde é uma plataforma completa para cuidar de você, sua família ou sua empresa. Planos de saúde com ampla cobertura para consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, ampla carteira de médicos à disposição, teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências, apoio no litoral e muito mais. Acesse circulosaude.com.br.
Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
O inverno tá chegando. Hora de passar na Samburá para conferir as novidades que acabaram de chegar, para encarar a estação mais fria do ano. Contamos com uma completa linha de vestuário masculino e feminino das melhores marcas, como Columbia, Salomon, Solo e muito mais. Samburá, há 35 anos, sua parceira para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online no WhatsApp 54 99 118 5674.
A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel oferece condições como essa. Motosserra Steel NS 170 de 1.209 por 999. Steel, junto de quem faz o agro.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Voltamos, 7h55, Gaúcha hoje para falar de esporte. A gente vai começar falando da dupla Caju, que tem uma semana aí de treinamentos, de preparação. E na sequência a gente vai falar dos jogos da dupla Grenal. A gente teve aí o Grêmio avançando, o Tricolor ganhou por 1-0 do Londrina. E o Inter perdeu por 2-0 para o Colo-Colo. Em seguida a gente vai falar de dupla Grenal. Antes a gente destaca as informações de Caxias e Juventude para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso.
O Caxias se reapresentou na tarde de terça-feira no Estádio Centenário com uma baixa no elenco. Pela parte da manhã, o departamento de futebol do clube anunciou a saída do zagueiro Ian Victor. O atleta atuou em apenas 2 jogos com a camisa do Caxias durante o Campeonato Gaúcho e depois acabou perdendo espaço no elenco grená. Segundo a direção, o motivo é que o atleta recebeu uma proposta do exterior. Mas a liberação vem logo após a declaração do gerente de futebol Felipe Cruz, que afirmou que o Caxias iria rever algumas situações do seu elenco por não concordar com alguns comportamentos dentro e fora de campo. Já o Juventude retornou aos treinos na manhã de ontem após um empate em 0-0 com o São Paulo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Esta será a primeira semana completa de treinos do técnico Humberto Louser com o grupo Alviverde. O centroavante Vitor Gabriel, que desfalcou o time contra o Atlético Goianiense São Paulo por conta de uma lesão muscular, e o goleiro Felipe Alves, que está fora há mais de um mês, participaram da atividade e devem ficar à disposição para o duelo contra o Atlético Mineiro no próximo sábado no estádio Alfredo Jaconi, às 16h30. O atacante Pita, que também esteve de fora das últimas rodadas, é outro que pode retornar. O lateral esquerdo, William Matheus, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, fica à disposição. Nesta quarta-feira, o técnico deve começar a encaminhar o time que enfrenta o Galo.
E agora vamos falar então da dupla Grenal. Rodrigo Oliveira destaca o Inter e José Alberto Andrade com o Grêmio.
O Inter jogou mal e perdeu por 2-0 para o Colo-Colo ontem no Chile, se complicando nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo da volta, terça-feira no Beira-Rio, para ganhar a vaga no tempo normal, o time colorado terá que vencer por 3 gols de diferença. O Inter deve atuar com time reserva contra o Ceará neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, priorizando a partida de volta contra o Colo-Colo. No mais, o treinador ainda ganhou um novo problema médico. René, com dores musculares, é dúvida e pode dar lugar a Moisés.
Satisfação na arena depois da vitória do Grêmio de 1-0 sobre o Londrina. Embora a dificuldade de fazer mais gols, técnico Roger gostou do time. O vice-presidente de futebol Denis Abraão disse que o Grêmio demonstra nítidos progressos e também é uma tranquilidade maior o fato do Grêmio ter se distanciado um pouco mais do seu mais próximo perseguidor, que é o Sport Recife, consolidando assim a posição de G4. Próximo jogo será contra o Bahia em Salvador, no final de semana. Destaques do Grêmio com José Alberto Andrade.
7h58, a gente vai se despedindo do Gaúcha hoje desta quarta-feira, que teve aí a parceria de Círculo Saúde, mais que um plano saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Inverno chegou, vacina baixou na Panvel, a hora de proteger a sua família da gripe é agora. DGSul Chevrolet, a melhor negociação, melhor atendimento, melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. Avenida Rio Branco, 513, em Caxias do Sul. E você conferiu há pouco as notícias da dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Juliana Bevilacqua, obrigada pela parceria de sempre. Um bom dia.
Bom dia, boa quarta e até às 11 no Chamada Geral, Babiana, com as principais notícias da manhã.
Então lembre-se, agasalho pesado, está baixando a temperatura. Aproveite que seja aí uma quarta-feira muito produtiva a todos. E até amanhã. Tchau!